Opa, 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 opa. E aí, galera, tudo bom? Desculpa a voz, minha voz ainda tá meio zoada. Mas enfim, hoje eu tô gravando aqui na Paulista pra vocês. E, poxa, sensacional. Fiz um rolezinho de diferente. Tem um meetup hoje. Falando sobre a galera que saiu mais humilde, né, e tudo mais, e que hoje trabalha com grandes empresas e com alta tecnologia, né? Cara, sensacional isso. E aí eu consegui o ingresso para participar. É aqui na rua de trás da Paralela Paulista aqui, na Alameda Santos. No prédio da Log. E no prédio da Log, na vai ser no andar da Log ali, uma startup. E poxa, tô mó empolgado. Tô meio cansadão que viajei 500 quilômetros aí para estar aqui hoje de manhã trabalhar. Saí de Cafelândia, era umas 5 e pouco da manhã. Trabalhei o dia todo, tô tomando antialérgico e tô meio quebrado. Meio não, tô inteiro quebrado. Nossa senhora. E dá sono também, aquele antialérgico. Meu Deus. Hoje tá sendo um dia daqueles. Tô bem moído, mas eu tô muito empolgado. Apesar da voz não parecer. Com gripe e tudo mais. Enfim. Aí, um dos propósitos do No Box aí era passar pra galera o dia a dia, né? Da gente conseguir alcançar nossos objetivos, se reinventar e tudo mais. E tem acontecido algumas coisas muito, muito bacanas aí, porém fodas, mas muito bacanas. Muito aprendizado, muita coisa que a gente acha que está preparado e a gente vê que não está tão preparado assim. Mas enfim, vamos lá. Como eu tava falando esses dias para vocês, aí eu tava consegui o trabalho na Allianz e fui também. Também comecei dois empreendimentos lá em Cafelândia, que era a empresa de cobrança extrajudicial e também a fábrica de produtos PET. Então, eu fui esse fim de semana lá para Cafelândia para acertar algumas coisas. E aí eu vou falar o que que eu fiz, o que que eu pensei, o que que aconteceu. Pra caramba, porque o dia a dia é muito igual para todo mundo. A gente conseguir atingir os objetivos, a gente conseguir o sucesso que a gente quer, que nada mais é do que a gente atingir os objetivos, ter sucesso. Então, cara, é muito normal, é muito dia a dia, é muito. Muito legal. E aí, vamos lá. Eu acabei cortando o escritório de cobranças judiciais, na verdade, incubando ele durante um tempo. A gente já tinha comprado algumas baias, alugamos o escritório, conseguimos um bom preço, de aluguel lá. E aí eu trouxe um notebook para começar. Fizemos a compra de um telefone, fizemos a compra de algumas coisas para começar a rodar o um negócio. Eu paguei o CNPJ lá, para ME, então ficou um pouco caro, um pouco não, ficou caro. E fizemos toda a parte de infraestrutura aí para começar, para dar o pontapé inicial. Mas aí eu fiz fim de semana. Falando com meu sócio, falei que não queria tocar mais esse negócio aí e a gente tinha que focar na RK, Fashion Patch, que é, a gente vai produzir as roupinhas para cachorro e gato. Nesse começo a gente planejou uma meia dúzia de produtos, três produtos ou meia dúzia de produtos, para a gente começar. O portfólio não vai ser muito grande. Nós montamos o portfólio, Tiramos fotos um pouco mais profissionais aí, para a gente colocar no portfólio, colocar referências, colocar valor, cotar o valor de quanto a gente vai vender, de quanto a gente vai, na verdade, quanto a gente vai cobrar, os tipos de plano que a gente vai fazer, se o cara comprar tantas peças, é tanto, se o cara comprar acima de X peças, outro valor, se comprar menos peças, outro valor. E aí a gente adotou uma outra estratégia, que é pegar duas empresas, uma de coleira e uma outra que a gente está quase fechando, para colocar na nossa carteira também de clientes para a gente vender. Porque aí o que acontece? O pessoal já tem o portfólio tudo pronto, já tem tudo pronto, eles têm os produtos e é só vender. Não é só vender, e vender mesmo. O meu sócio, ele é da parte comercial e vai ficar tudo com ele. Nós temos uma base aí de uns 800 clientes que a gente pode estar ligando e fazendo esse contato. Então é uma poxa vida de uma ajuda. Você já tem o telefone dos caras para poder ligar. Porra, já é uma ajuda do Brasil inteiro. Então aí a gente adotou essa estratégia. Por quê? Porque esses clientes, eles já estão consolidados no mercado e a gente vai conseguir levar o nome da RK em vários outros lugares, não só, e a gente vai conseguir promover, na verdade, o nome da RK com produtos que já estão no mercado. A gente vai só pegar os produtos e repassar como RK, por exemplo, RK Coleiras, RK Fashion Pet. E aí a gente pode colocar RK Caminhas. Então assim, a gente não fica preso a RK Fashion Pet. É um segmento, é um braço da RK. A gente achou muito melhor e a gente pode estar agregando outros produtos para a gente estar comercializando também. Porra, eu achei sensacional isso. O Ricardo, a hora que falou para mim, eu achei sensacional. Vai agregar valor no nosso produto e na empresa. Então a gente adotou essa estratégia aí, e também a gente cortando a empresa de cobrança, a gente vai ficar mais focado, a gente não vai ficar escapando da cabeça as coisas que tem que fazer. Por exemplo, estava conversando com ele lá, com o Ricardo, e caramba, cortar tudo o máximo possível que possa tirar a nossa distração. Porra, tem uma conta que eu tenho que pagar. Porra, você tem um dinheiro ali e você tem que pagar a conta, cara, já vai lá e paga a conta. Porque você vai toda hora ficar, o seu pensamento tá, em vez de estar focado ali no seu negócio para dar certo e tudo, ele fica escapando. Toda hora você tá pensando na conta, ou na namorada que você brigou, ou na... Vamos ver. No tênis que você tem que comprar, na sua meia que está furada, você tem que trocar. Então, tudo isso é uma distração, faz você perder o foco. E dependendo da complexidade do negócio que você quer montar, então você vai enxergando a necessidade dele de ter mais ou menos foco, mais ou menos atenção. Todos têm que ter foco, né, na verdade. Mas se você consegue dividir a atenção entre os negócios. Por exemplo, nós acreditávamos que daria certo de ele estar tocando um outro negócio lá como na parte comercial, a RK, o escritório, HRP, e eu tocando aqui o meu trabalho de analista de TI aqui na Alice. Então, e aí eu tô mais com a no Rocket pra gente desenvolver a PadPet, a nossa própria plataforma. Então, a gente achou que daria, mas assim, é teste e erro, mas a gente tem que estar preparado para poder falar sim e poder falar não, pra gente mudar, pra gente virar 360 graus. A gente não pode ficar preso, a gente não pode tipo, continuar cavando no asfalto. Então, assim, aí a gente chegou à conclusão que não daria mais. Porém, o Ricardo queria continuar com o negócio e eu não queria. Então, aí a gente sentou e por A mais B a gente conseguiu enxergar que realmente não dá para tocar HRP nesse momento. Ele também, da empresa que ele estava fazendo consultoria lá comercial, ele já está se desligando também. E aí eu tô focado agora nesse momento só na RK e no meu trabalho. Outra estratégia que a gente fez, eu precisava de ter grana, porque, cara, o Brasil tá difícil, cara. Eu tava sem essa noção, vivendo essa loucura aqui de São Paulo, mas, cara, é difícil ganhar dinheiro, cara. É muito difícil. Cara, eu vendo a situação da galera lá, cara, acordando na minha cidade lá, 4 e meia da manhã, pra poder ganhar 1.000 e pouquinho por mês, às vezes menos que isso, cara. E dando um ralo desgramado, pra ganhar o seu suado dinheirinho, cara. E às vezes nem sobrar grana. Tem que pagar só conta e nem sobrar grana. Então, eu sabia que eu tinha que... E lá no interior tá todo mundo sem dinheiro. Tá todo mundo sem dinheiro. Não só lá no interior aqui de São Paulo, mas no interior de todo lugar, nas cidades grandes, tá todo mundo sem dinheiro. Parece que não tá aparente, porque todo mundo parece que, comprou um tênis novo, comprou isso aqui lá. Cara, tá todo mundo quebrado, tá todo mundo sem grana. E aí, puta, cara, vai ficar grande pra cacete esse podcast, mas vamos lá. E aí eu peguei e falei pro Ricardo que eu tinha que arrumar um trabalho, porque ele tá meio parado, não tá tendo grana. Então eu precisava ter grana pra tocar os negócios, pra me manter e pra conseguir a gente fazer o negócio tocar. E aí foi isso que eu fiz. Consegui ir lá na Allianz. Quando a gente quer alguma coisa, o universo se propõe a que faça dar certo. E não sei como conseguir esse trabalho PJ. Vou conseguir pegar quase todo o meu dinheiro na mão e vou conseguir arcar com essas coisas durante uns 3 meses para tentar fazer o negócio dar certo. Então, caramba, cara, é coisa de maluco. Se eu um dia contar detalhado, mais detalhado, ninguém acredita. Mas enfim, outra estratégia que eu montei lá atrás, desde 2014 lá, eu pensava assim, caramba, eu não posso ficar tendo conta. Eu não posso ter continha picada. Por quê? Se eu tiver continha picada, ferrou. Porque continha picada... Aí eu não vou, quando eu começar a ganhar grana, e mesmo que eu não tiver, eu vou ficar amarrado nos lugares. Eu vou ficar preso, porque falar, pô, tenho que pagar minhas contas, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Eu tinha que ficar preso nos lugares trabalhando, às vezes num lugar que é ruim, ou às vezes num lugar que não ganha tanta grana, ou num lugar que não te valoriza, ou num lugar que você não está crescendo. E eu não tendo conta, eu consegui ter essa mobilidade de pedir as contas depois de 5 meses de um trabalho, 8 meses de outro, 6 meses de outro. Então eu tinha essa flexibilidade de ir aonde era melhor para eu alcançar meus objetivos. Não foi fácil, foi dolorido. Uma vez eu fiquei uns 3 meses sem trabalho, 4 meses sem trabalho. Fiquei devendo 2 meses de aluguel lá na pensão, na Yellow House. E, cara, o Samuel deixou eu ficar devendo. Eu falei que eu conseguia pagar assim que eu encontrasse um novo trabalho e tal. E aí foi onde eu fui pra Cognizant. Aí eu consegui um salário bem melhor do que eu tinha lá na Cruzeiro do Sul, na Unicídio. E aí, na Cognizant, lá multinacional, também foi uma loucura, não sei, coisa do destino. Eu entrei lá falando que eu não queria entrar, de tão bonito que era o lugar, acho que não... achei que não ia dar conta. Entrei lá, passei alguns meses e era um inferno. Então é assim, o que eu tava dizendo até pro Ricardo esse fim de semana, cara, todos os sonhos que eu realizei, cara, eles tinham um lado negro. Todos os sonhos que eu realizei tiveram um lado negro. Lá na Cognizant, que eu consegui um salário melhor e tal e tudo, consegui acertar os aluguéis atrasados lá na pensão. E, cara, peguei um gerente de projeto que o cara era um grosso, falava alto no meio de todo mundo, xingava no meio de todo mundo, Ele ficava em cima o fim de semana inteiro para você fazer as coisas que ele queria. E ele não tinha informação nenhuma do que precisava ser feito. Ele ali só cobrava. Não tinha noção nenhuma. E aí a empresa pegou a carteira do cliente e era para eles terem X funcionários e eram para eles terem todas as regras de negócio dentro para poder fazer a consultoria. O que que acontecia? Eles tinham muito menos da metade da galera, eles continuaram cobrando o mesmo preço e por ser um negócio muito puxado e um negócio muito complexo, aí ficava a rotatividade muito alta de funcionários. Então você imagina você trabalhando num lugar desse e ainda com um gerente de projetos que não sabia nem onde ele estava e ninguém sabia explicar nada. E a gente em contato com o cliente não podia perguntar para o cliente. Falava assim, pergunta para o cliente qual que é a regra de negócio para esse determinado botão aqui. Aí você ligava lá no cliente, perguntava alguma coisa. Ela falava, a gente paga vocês para vocês saberem. Então ficava esse jogo. Eu descobri, que é tudo um teatro. É todo um teatrinho. teatro, essas grandes empresas. É todo teatro, em todas que eu passei. E prevalece quem tem a melhor história para contar e quem convence melhor o outro. Mas enfim, isso aí é outro podcast, outra coisa. Mas vamos lá. Então nisso eu tô aqui contando para você um pouquinho de como que está sendo agora montar esse meu primeiro empreendimento de verdade, fora o meu trabalho de todo dia, né? Para pagar o leitinho das crianças, para passear, para pagar as contas dos empreendimentos que eu estou montando lá no interior, para ajudar um pouco as pessoas aí, fazer as coisinhas da família. Eu acho que eu vou conseguir, talvez, alugar uma casinha para ficar com meus filhos lá, comprar uma mobiliazinha. Porque, galera, não é fácil, Eu vou lá para o interior, não tem onde ficar. E aí tem que ficar pulando de galho em galho. É terrível, Agora eu tô ganhando um pouco melhor. Aí comecei a fazer esses empreendimentos, por isso eu falei, Ricardo, vou cortar custo, não dá. E a gente tem que ter frequência mental da gente fazer menos cagada. A gente não pode errar muito que a gente não tem grana. Então é horrível. Agora que eu podia ter um pouquinho mais de conforto com os meus filhos, eu resolvi investir e eu preciso fazer dar certo. Então, daqui a alguns meses, aí eu começo a reaver esse dinheiro, se tudo der certo, para que eu consiga dar esse conforto para os meus filhos nos próximos meses aí, e para mim também, que eu tô exausto, tô exausto mentalmente, psicologicamente, tô exausto. E outro detalhe que foi muito importante, que acabou de escapar da minha mente. É da RK, de cortar a RK ali e fazer... Que o cara falou um negócio que até eu não sou muito fã dele. Porém, eu respeito muito o cara é muito bom no que faz. E aí ele falou uma coisa lá que eu achei muito top. Falou, vocês não tem grana pra vocês fazerem tudo que vocês precisam pra começar o negócio. Beleza, eu vou dar uma forcinha pra vocês... E vocês têm que fazer o seguinte, ou vocês trabalham com dinheiro, ou vocês trabalham com inteligência. Aí a gente não tem dinheiro, então a gente tem que trabalhar com inteligência. A gente achava que a gente estava trabalhando com inteligência, mas a gente não estava. Esse é um dos motivos da gente cortar a HRP. Porque se nós quisermos ser inteligente, a gente tem que focar. O que é que acontece? A gente estava num impasse. Tem que ir para Imbitinga para ver os panos, os tipos de pano, para a gente poder cotar o pano, para a gente poder colocar na nossa planilha, montar os nossos custos, para a gente montar o valor das peças e a gente saber quanto que a gente vai vender, quanto que a gente vai ter de lucro, como que a gente pode fazer uma melhor estratégia. Aí eu peguei e falei assim, para cotar o preço, precisa ir lá em Ibitinga? A gente já sabe os tipos de pano. Nossa costureira é muito boa, tia Silvinha. Ela é muito top, experiente pra caramba. Então, a gente precisa ir lá pra cotar preço? Mas já tem que conhecer os panos, já tem que conhecer os lugares, as lojas, não sei o que lá. A gente tem dinheiro agora? a gente não tem dinheiro agora. Então a gente tem que trabalhar com inteligência. Galera, vamos ligar lá. Não é a mesma coisa? Não é, mas é o que a gente tem na mão. Então vamos ligar lá. Liga lá, vê como que tá o negócio, vê os tipos de pano, cota os valores, e aí, como é só para cotar os valores e colocar na planilha, aí a gente vai lá e coloca na planilha esses valores. Aí a gente vai ter o que a gente precisa para finalizar a nossa planilha de custos e de vendas, e a gente começar a vender agora a partir de quarta-feira, dia 24, hoje 25, dia 26 de junho de 2019. Então, cara, tem que esse lance de usar a inteligência, a gente acha que tá usando, cara, a gente não tá. Muito legal isso, cara. Tô aprendendo pra caraca, vocês não têm noção, mano. Muito top. Mas, galera, ó, tá bem grande já esse podcast aqui. E esses são conhecimentos do dia a dia. Tem bastante mais coisas aí. Sócia que abandonou no meio do caminho e parou, e aí ficou tudo meio perdido, coisas, dinheiro que eu gastei à toa e tal, e não sei o que lá. Então, enfim, cara, muito aprendizado. Quero poder tentar passar um pouquinho pra vocês, por isso ficou um pouquinho grande, tá? Então, assim, pessoal, sempre tem um jeito melhor de fazer alguma coisa. Outra coisa que eu descobri nessa minha caminhada agora, cara, sempre tem um jeito melhor de se fazer alguma coisa. Conversa com os outros, expõe seus problemas para os outros, não tenha vergonha. Vai lá, expõe o que você está com problema, qual é o que você precisa. Sempre vai ter alguém que já passou algum problema ou passou alguma situação. E ele vai conseguir te dar um insight, cara. Não é a solução do seu problema, que não existe a receita de bolo. Mas ele vai te dar um insight, cara. E aí você vai juntar o seu A com o seu B, com o seu C. E você vai ver que você vai ter um Z lá, que é o que vai resolver o seu problema. O outro juntou o A, juntou com o E, juntou com o F. Ele conseguiu a letra D, que era o que ele precisava. Então você tem os insights. Você vai deixar isso aí armazenado. E aí você toma suas decisões, aí você vai lá e usa da melhor maneira que você puder, no que você precisa, na hora que você precisar. Então, galera, é isso, ó, vai correndo atrás, insight, vai criando essas conexões na sua cabeça, que depois, são conexões, cara, isso aí. Você vai lá, conecta um ponto, conecta outro, e aí a hora que você vê, se conectou, a hora que você precisava, tem mais uma informação ali, você já virou outra. A combinatividade, né, que o Murilo Gann fala, tá tudo aí, cara. É só você combinar. Às vezes é só você combinar as mesmas coisas, só que de um jeito diferente você vai ter o que você precisa. Então pensa aí nisso aí, galera. Bom, como o Steve Jobs falava, stay hungry, stay foolish. Cara, sempre se mantenha bobo, simples, e sempre se mantenha com fome, cara. Enquanto você for simples e você tiver fome, e você for bobo de não ter vergonha de aprender, de se questionar, de perguntar e de falar que não sabe, e ao mesmo tempo, se você se manter com fome, você vai longe. Mais um detalhe, porra, caralho. Aí eu tava falando, porra, Ricardo, ó, se a gente for fazer alguma coisa, cara, a gente não precisa de uma gerente de produção agora, nesse momento, a gente não precisa de uma pessoa para costurar ali e tal, a gente não pode se onerar, a gente não tem dinheiro, vamos ser inteligente, cara. Mano, já que você já tá parado e a gente quer fazer o nosso negócio dar certo, então vamos fazer dar certo. Vai lá, não tenha medo de aprender, cara. Quando você aprende, você descobre, quando você aprende a aprender, você descobre que nada é impossível, que você vai conseguir aprender e você vai fazer do seu jeito e você vai fazer acontecer. Então eu falei pro Ricardo, vai lá, cara, aprende a costurar, vai lá, aprende a fazer alguma coisa com o pessoal, lá com a tia Silvinha, a recortar os panos, a fazer os moldes, a trocar a linha da agulha, cara, vai lá e aprende, faz a parte que era para ser da gerente de produção fazer junto com a parte comercial, e aí a gente vai fazendo tudo junto e eu vou ajudando vocês aqui, e vou desenvolver, eu já tô começando a desenvolver o sistema já de lá também, nos horários vagos da RK, e assim a gente vai indo. Nós temos os nossos limitações, porém a gente tem a nossa criatividade, a gente pode combinar as coisas de um jeito diferente para que a gente consiga ter o resultado que a gente precisa. E galera, assim, tô aprendendo muito com o Ricardo e também tô aprendendo muito com todo mundo lá em Cafelândia, mesmo nas horas de decepção, nas horas de problema, nas horas complicadas. Eu tô aprendendo muito, muito. E isso não tem preço. E isso cada vez mais eu vou conseguir usar em alguns momentos difíceis, momentos bons, momentos de decisão. Então, galera, depois preciso falar também dos pontos de inflexão, tá? Mas já tá muito grande esse podcast. Galera, valeu, desculpa aí, tá? Ter falado tanto. E vamos pra cima, galera. Qualquer coisa eu tô por aí, beleza? Valeu, galerinha. Boa noite aí. Deixa eu ir lá pro meetup lá que já deve estar bombando, vai até das 7 às 10 da noite. Abraço, galerinha. Tchau, tchau.